Paraná em Rede.
Obesidade é um dos principais fatores de risco para a Covid-19 entre os jovens e os adultos. Acompanhe a reportagem.
A obesidade tem se mostrado um fator de risco para os pacientes de Covid-19, sendo um dos principais entre pessoas jovens. Segundo o endocrinologista Fabiano Lago, o quadro clínico geral de quem tem o sobrepeso em nível que afeta a saúde torna o paciente mais vulnerável à infecção do coronavírus.
A obesidade é uma doença séria, ela não é um problema estético. Não só ela por si só é um fator de agravamento devido ao estado pró-inflamatório, às dificuldades respiratórias, como frequentemente a obesidade caminha junto com outras doenças, hipertensão arterial, diabetes, em especial diabetes do tipo 2, problemas cardíacos, e isso agrava o quadro ainda mais. Para os pacientes entre 30 e 60 anos, são os pacientes numa faixa etária mais jovem, quem está desenvolvendo formas graves de Covid, quem está precisando ser entubado, né, com auxílio do respirador e até perdendo a vida, são os pacientes obesos. Então, nós temos constatado no dia a dia que o risco da pessoa desenvolver formas graves da Covid e vir até a falecer, entre os obesos, é muito maior.
Além disso, quando o paciente obeso tem um quadro grave da Covid-19, o tratamento enfrenta outros desafios.
A relação que a obesidade tem com formas graves da Covid, na verdade, ocorre por diferentes mecanismos. Primeiramente, a obesidade é um estado pró-inflamatório. Então, o obeso, né, já tem uma inflamação no corpo natural da própria obesidade. Se ele pegar a Covid, a gente sabe que hoje a Covid, ela é uma doença imunológica desencadeada pelo vírus. Há uma inflamação generalizada na Covid. E a inflamação generalizada da Covid se une à inflamação própria já da pessoa obesa. Além disso, muitos pacientes obesos têm dificuldade respiratória, né? Então, o obeso é mais difícil de entubar, o obeso é mais difícil de manejar no respirador. Então, não só o paciente obeso, ele tem mais chance de desenvolver formas graves da Covid, como se ele vier a desenvolver formas graves e precisar do auxílio do respirador, o manejo do paciente obeso é bem mais difícil. E isso torna o caso bem mais grave, e por isso que a gente vê que, infelizmente, alguns obesos têm perdido a vida pela Covid-19.
Segundo o endocrinologista, é importante que pessoas com obesidade procurem mudar hábitos já durante a pandemia,
né? E adotem um novo estilo de vida, com uma alimentação mais saudável, saindo do sedentarismo. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as regras de distanciamento social, do uso de máscara, mas que procure se exercitar mesmo em casa e tendo uma alimentação saudável e comece a emagrecer mesmo durante a pandemia, porque vai diminuir muito o risco de desenvolver formas graves da Covid-19.
Repórter Amanda Iargas.
Uma mulher com Covid-19 foi multada em R$ 5.250 após ser flagrada descumprindo o isolamento social e andando pela rua sem máscara em Guarapuava, na região central do Paraná, segundo a Prefeitura. As multas por descumprimento das medidas restritivas variam de R$ 200 a R$ 5.000. A penalização é prevista em decreto municipal. A equipe de fiscalização da Prefeitura autuou pelo menos 11 pessoas no fim de semana por desrespeitarem as determinações de combate à Covid-19. Guarapuava está com os leitos de UTI lotados e com profissionais de saúde em falta, segundo a Prefeitura. E o Procon Paraná promove um mutirão online de renegociação de dívidas. Mais notícias no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Procon Paraná promove um mutirão online de renegociação de dívidas. O mutirão vai até o dia 31 de março. Essa é uma iniciativa exclusivamente via online, através da plataforma de soluções de conflitos consumidor.gov.br. consumidor.gov.br. Não haverá atendimento presencial por conta da pandemia da Covid-19. Participam da ação mais de 90 bancos e instituições financeiras. O Procon promove palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados, E para participar do mutirão online, basta fazer o registro na plataforma e aguardar o seu login e senha. O Procon orienta que o consumidor, no seu relato, informe que está participando do mutirão com a seguinte hashtag: Mutirão Procons Brasil. Mutirão Procons Brasil. Estão abertas até 21 de março as inscrições para a edição 2021 da Olimpíada Paranaense de Química. É uma oportunidade para alunos de primeira, segunda e terceira séries do ensino médio e estudantes da quarta série do ensino técnico de escolas públicas e particulares de todo o Paraná. A prova será em 28 de março. Serão classificados 56 estudantes para a Olimpíada Brasileira de Química. A avaliação será inteiramente online. As inscrições podem ser feitas pelo próprio estudante ou por um professor ou representante da escola no site oprq.ct.utfpr.edu.br. Repetindo, OPRQ, justamente de Olimpíadas Paranaenses de Química, .ct.utfpr.edu.br. Não há limite de inscritos e o evento é gratuito. O resultado será divulgado a partir do dia 15 de abril de 2021 no site da Olimpíada Paranaense de Química. Repórter Jomar Valença.
E a Prefeitura de Maringá vai abrir licitação para construir uma usina de oxigênio. Os detalhes com Luciana Penha.
Sem oxigênio suficiente no reservatório que armazena 10 mil metros cúbicos no Hospital Municipal, a pressão no sistema que leva o insumo até os pacientes na UTI caiu e um alarme foi acionado. O susto ocorreu no fim de semana em Maringá. Mas a situação acendeu o alerta. A cidade precisa de um plano B em caso de falta de oxigênio. O consumo aumentou demais. O secretário de Comunicação, Marcos Cordioli, diz que a demanda em fevereiro foi de 120 mil metros cúbicos, mais de 6 vezes o consumo normal. E a previsão é chegar a 150 mil metros cúbicos este mês.
O Hospital Municipal de Maringá ele consumia, em média, 20 mil metros cúbicos de oxigênio por mês. Nós temos lá um tanque de 10 mil metros que era abastecido 2 vezes por mês. Agora, em fevereiro, nós consumimos 120 mil metros, ou seja, houve um aumento de 6 vezes o consumo dos meses anteriores. E a previsão é que nós devemos chegar a 150 mil metros cúbicos por mês, tá?
A primeira providência será instalar um novo tanque para armazenar oxigênio no HM. Também será aberta uma licitação para a construção de uma usina. Maringá poderá produzir o próprio oxigênio, mas esta saída deve levar 2 meses. O tanque será instalado imediatamente. E a empresa que fornece oxigênio, que é de Telêmaco Borba, se comprometeu em aumentar a oferta do produto.
O que nós estamos fazendo? A empresa é líquida. Que é quem ganhou a concorrência e efetivamente abastece o Hospital Municipal, ela nos garantiu que tem condição de manter o fornecimento, mesmo com esses aumentos que nós tivemos agora. Eles estão fabricando esse gás lá em Telêmaco Borba, né? Então o gás vem de lá para cá para ser efetivamente abastecendo o nosso sistema. Tá? A prefeitura também já anunciou que vai ser construído um segundo cilindro, um segundo tanque de outros 10 mil. Então nós vamos ficar com uma reserva de 20 mil no próprio hospital, atendendo aí o complexo do hospital, mais a UPA Zona Sul. E, além disso, nós estamos iniciando hoje o processo de licitação para comprar uma usina própria para o município, com fabricação estimada aí de 40 mil metros cúbicos por mês. Quer dizer, além daquele que nós estamos recebendo, nós vamos ter mais uma produção mensal que seria suficiente para abastecer o nosso hospital e futuramente também ele vai ser utilizado para o abastecimento do Hospital da Criança. O novo tanque reservatório ele deve estar instalado até esta semana. Isso já foi conversado com a empresa, porque é a própria empresa que instala esse tanque. Tá? Isso foi conversado, eles nos deram uma previsão que até o final desta semana, mais tardar, meados da semana que vem, esse tanque deve estar instalado. A usina, nós estamos entrando num processo aí de licitação rápida, né, e nós esperamos que ela esteja operacional em menos de 2 meses.
O secretário afirma que não faltou oxigênio no Hospital Municipal, mas a pressão só voltou ao normal depois que o reservatório foi reabastecido. O excedente produzido pela usina, que será construída na cidade, vai abastecer o Hospital da Criança.
A crise que nós tivemos no sábado não foi por falta de oxigênio. A crise que nós tivemos foi uma crise de sistema, de queda de pressão. No mesmo momento, inclusive, que aconteceu a queda de pressão no Hospital Municipal, também ocorreu no Hospital Metropolitano lá em Sarandi. Essas quedas de pressão, elas são rotineiras dentro desse processo pelas próprias características. Qual é o problema? É que normalmente você tem poucos pacientes precisando de oxigênio. Como nós estamos num momento de uma sobrecarga de pessoal, de pessoas, de pacientes precisando de oxigênio, então nós precisamos atuar numa mobilização, um processo emergencial nesse momento em que houve a queda da pressão até o reabastecimento dos tanques. Mas em nenhum momento faltou oxigênio e não há um horizonte de falta de oxigênio. O que nós estamos trabalhando é para ter um suplemento extra, inclusive para a prefeitura ter autonomia no fornecimento de oxigênio agora, ou pelo menos de parte do oxigênio agora. Nós imaginamos que com esse período de fechamento nós devemos cair para um nível de atendimento básico igual era no mês de dezembro, então essa usina seguramente vai dar conta de abastecer sozinha o nosso hospital, tá? Isso mesmo no período Covid. E depois do período Covid, essa usina é mais do que suficiente para abastecer o nosso hospital e o excedente dele será destinado ao Hospital da Criança que nós estamos instalando aqui em Maringá.
De Maringá, Luciana Penha.
Esportes.
O jogo do Coritiba contra o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será nesta terça-feira em Criciúma, em Santa Catarina. A mudança já foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. Com o mando do Coritiba, a partida inicialmente estava marcada para o estádio Couto Pereira. Porém, a Prefeitura de Coritiba vetou a realização de eventos esportivos durante a bandeira vermelha na cidade. A proibição é pelo menos até o próximo dia 21. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica está marcado para o próximo dia 25 na cidade de Fukushima, ao norte do Japão, conforme planejado na programação original feita no ano passado. A cerimônia e o primeiro dia do revezamento da tocha olímpica não serão abertos ao público. A cerimônia do revezamento da tocha olímpica começará pela cidade que há 10 anos sofreu com um terremoto seguido de tsunami que atingiu uma usina nuclear e deixou 20 mil mortos. Atualmente, o país ainda tem 30 mil refugiados nucleares por causa da tragédia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 agora estão previstos para ocorrer entre 23 de julho a 8 de agosto, mas muitos japoneses ainda defendem o cancelamento do evento. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.